né? O Pompeu tá aqui.
Cara, esses italianos são foda.
É.
Esses italianos são foda. Puta que pariu.
Os dois da editora Veneta, né? E, cara, é ambos. Só que eu acho, sinceramente, o Pompeu melhor. Porque ele mexeu mais comigo, me deu um ruim.
É que são as obras, né, cara? Mas é isso que é foda, cara. A gente até pode falar qual que é melhor, mas pare pra pensar na qualidade disso aí, velho.
É.
Pelo amor de Deus, o Squeak de Mouse também eu acho do caralho, assim, cara.
O que eu não tenho, Christian, é o Rancherox. Eu tenho umas duas revistas animal aqui, até tenho o Rancherox, mas eu acho que ele tem sabor de rinite, cara. Se eu abrir ele, me ferrei, né? Mas é, putz, esses italianos, quando os caras dão de ser punk, cara, eles são punk, punk que é punk que encoxa a mãe no tanque, como diria aquela musiquinha que a gente cantava na quinta série, cara. É sensacional, bicho, sensacional. Se você nunca leu Pompeu, e é melhor não ler também, porque ele deixa as pessoas mal. E ainda mais numa pandemia, talvez não seja uma boa ideia ler. Ah, a Lídia tá mandando um beijo. Oi, Lídia.
Oi, Lídia. Ele, Lídia.
A Lídia, que é a dona do Café Espacial, junto com o Serginho. Onde o Liber sempre trabalha.
O Liber, tô trabalhando com o sinal, avisa. Lídia, se você estiver aí, avisa o Serginho que eu tô trabalhando naquela história, eu só não consegui terminar ela ainda, porque tá fogo na rua. Mas vamos trabalhar, essa história vai sair essa semana.
Tudo bem. Aqui falando da revista Animal, que sim, era sensacional mesmo. O Selby Pegoraro, que é o cara lá do Jornadas. Oi, Selby. Né, que ele diz que tem um movimento de alguns acadêmicos brasileiros para divulgar quadrinhos alemães e de outros países, além do eixo franco-belgo-italiano. Eu peguei o italiano, se tu bem pegou o mesmo, Liber? Que para mim representa a Itália bem.
Qual que você pegou o italiano? É que a gente tá falando um monte de quadrinho italiano, né?
É, não, qual mas que aqui pegou? O...
Nossa,
que não é...
esse é maravilhoso, então, eu não peguei. Cara, que coisa mais
que linda. Que não é... ele vai pra Itália, mas ela sai da Áustria. Né, é isso que daí o Selby falou ali, eu se confundi-me. Mas ela sai da Áustria e vai lá pra Sicília. Esse quadrinho da Ulilus, cara...
Tomar banho, velho.
É leiam isso, por favor. Sensacional, cara. Sensacional. Um relato, é um relato de viagem... de uma garota punk, já que a gente tava falando de punks, é um relato de viagem de uma garota punk na década de 80, sem celular, sem porra nenhuma, que ela sai da Áustria e decide viver a vida na Itália. Na Sicília, que naquela época era a Sicília mafiosa, né? Que daí tinha o Tomás Buschetta, toda essa rapaziada lá. Cara, é uma obra, se você nunca leu, hoje é o último dia do resto da sua, hoje é o último dia do resto da sua vida, da editora Martins Fantes.
Essa é punk mesmo.
Cara, é muito, muito, muito legal, cara. Ela é punk, é uma mulher punk. Tal da mulher empoderada, punk, faz o que quer e, claro, sofre as consequências e se vira e, puta, é sensacional.
Então, cara, ela, eu não sei, eu acho que ela até tem alguma afinidade com o Paolo. Não é... porque o Paolo é um extremo, é um extremaço.
Mas Paolo não, né? Paciência, esse
que Paciência. Você tá falando, né? Ai, desculpa, Pompeu. Paciência. É, o Andréa, né? Desculpa.
Andréa, Paciência.
O Pompeu ali, Paolo, eita. Mas assim, o Andréa, Paciência, eu acho que ela tem uma afinidade que eu falo, assim. Não é que você... porque o Pompeu é muito mais autodestrutivo, só que ela também caminha ali pela né, como é que o Vagir falava, cara? A malária, assim, né, cara?
É, ela andava com a malária.
A malária.
O Vagir falava malária, mas é isso mesmo. Tipo, é aquela galera punk que não tem nada a perder, mas a diferença dos dois é que ela era uma menina que queria descobrir a vida, né?
Sim.
E o Pompeu é um cara que quer se matar. É, tem uma diferença ali. Ela não queria morrer, diferença. Ela não queria... se dá mal. Ela se dava mal, sim, por causa das consequências dos atos que ela tomava. E o Pompeu se dava mal por querer. Ele se sabotava, ele queria...
sim,
né, um álbum assim, suicida. E se você nunca leu Pompeu, você que está nos escutando agora, saiba que o André Paciência, logo após esse terminar o livro, se matou. Né? Morreu de overdose. Então...
sim. E as mensagens dos camaradas, você tá vendo algumas bacanas? Tem várias bacanas, né? Eu queria agradecer a todo mundo que tá aí.
É, então, tem várias aqui que, assim, eu não vou falar, então. Ó, o Chabutê, o que você acha, Libre, do Chabutê?
Cara, o Chabutê... Cara, eu acho que o meu favorito dele é o banco de metal, certo? É, eu acho um
pedaço muito de não sei o que,
aço. Pedaço de madeira e aço que tá aqui, só que eu não separei o Chabutê, eu não coloquei ele aqui junto dos outros. Eu entendo, assim, só que, putz, cara, eu gosto do Chabutê, mas eu não sou, assim, fanzaço. Eu gosto bastante, mas não sou, assim, fanzaço.
É, eu gostei bastante do Moby Dick dele. Eu não peguei também porque eu achei que tinha algumas coisas diferentes pra mostrar, né? Porque o legal do programa é mostrar coisas diferentes. Por isso que eu peguei o Asterix só pra dizer, olha, eu tenho, mas o legal é mostrar coisas que a galera conhece menos. Não vou dizer que não conhece, porque daí seria muita arrogância. Mas que conhece menos, talvez indicar alguma coisa, você não tem o que ler. É. Só que, como o Wallace disse, quadrinho europeu é muito caro no Brasil, né?
Quadrinho,
o,
né?
O euro quadrinho. É caro, né?
Cara, eu fui ver ali o Ronin do Frank Miller, tá por 140 paus, cara. Pelo amor de Deus, cara.
Eu paguei 40, faz o quê? 5 anos. Né? Não justifica aumentar tanto, né?
Nossa.
É, enfim. Ó, aqui o Hugo tá dizendo que o colecionador tem sequência em quadrinhos, diferente do Sherazade.
Esse eu quero.
É, eu já comprei, só que não chegou aqui em casa ainda. É... Aí tem algumas da galera falando aqui que eu não vou mencionar, porque eu peguei aqui, né? Então, mas o Torpedo e Kraken, esse eu não peguei, cara. Não peguei o Wallace. Mas o Torpedo não era... Eu achava que era argentino. Por que eu achava que era argentino, cara? Mas esse eu não... Realmente eu não peguei, cara.
E eu tô por... O Torpedo eu tô por fora mesmo. Eu acho que teve um... Ai, não... Cara, me confundo os nomes. Mas acho que faz sentido, porque acho que o cara que você tá pensando que desenhou o Torpedo também desenhou coisas pra Argentina.
Pode ser. Pode ser. Aí o Luciano fala um negócio legal, né? Que o quadrinista europeu parece preocupado com cenários e figurinos. E daí a gente vai pegar junto com quem? Com o Selby. E vai lembrar do Berlim, né? Da editora
Vendetta. Ah, esse eu não li ainda. Esse
bom, já na capa você já vê o cenário, né? Na capa já tem o cenário. E assim, em todas as páginas que aparece... Olha aqui, ó. Já que o Luciano tá falando figurino... Olha que bacana os figurinos da época, dos anos 20 ali, né? Final dos anos 20, começo dos anos 30. Cara, os caras realmente se preocupam, né? Com figurino dos estivadores. Cara, esse Berlim também. Eu sei que a gente já falou outra vez desse livro, mas se você não leu ainda... Eu sei que é caro. Quem que falou que era caro? Alguém falou que era caro, mas... E é. Não estamos aqui... dizendo que não, é caro, é muito caro, mas vale, se você só tem dinheiro para comprar só um gibi, esse Berlim vai lhe alegrar a vida, ou torná-la uma desgraça. Vai, Liber, fala esses aí, eu quase peguei, mas eu
sabia que você ia pegar. Então, eu peguei agora, porque vocês falaram de cenário, de pesquisa, porra, o Pratt e o Manara trabalhando juntos, velho, esses dois aqui, eu só falo, pessoal. A gente tá falando de coisa cara, esses aqui vocês acham, esse aqui eu paguei, tem até o etiquetinho aqui na frente, R$35, cara, em sebo. É. Então, R$35 vocês acham por aí, cara. E olha, esses dois eu acho, recomendo demais. É a arte do Manara, e é legal que é o Manara não fazendo o erotismo, quer dizer, ele faz, né, sempre tem obrigado, Lídia, fico mais tranquilo. Obrigado, Lídia, fico mais elogiado ainda, cheio de mim, facinho, obrigado. Mas assim, esses daqui, cara, eu acho muito bacana, tem o erotismo, tem, mas pô, daí é o Manara não se propondo a fazer uma história que a prioridade é o erotismo, né? É uma história que o drama, a reconstituição histórica são as prioridades. E, putz, cara, que do caralho, cara, eu tiro o chapéu, velho, eu tiro o chapéu. Muito impressionante.
Cara, então, e já que você pegou o Manara, eu peguei esse Manara aqui, ó, também lançado pela Veneta e tal, que é o Caravaggio. Aí tem muito pouco de erotismo, mas, cara, ele consegue fazer umas reconstruções de época. Esse microfone aqui tá. Umas reconstruções de época. Ele faz umas. as expressões do Caravaggio, acho que é no... O cara pintando, cara, como que ele fazia? Puta,
quantos volumes? Quantos volumes são esses do Caravaggio, cara?
São dois só.
São dois?
O primeiro é A Morte da Virgem e o segundo é... O segundo eu não achei. Ah, tá ali, mas não tem o nome na capa. Na lombada só tá escrito Caravaggio. Pera aí, A Morte da Virgem...
Olha os fantasmas passando ali no vão da porta.
Opa, e o outro é o Perdão. Porque o Caravaggio, ele vai pegar só os últimos anos do Caravaggio. Só os últimos 4 anos, se não me engano. De 1592, daí tem que ver quando que ele morre. Mas, se não me engano, são 4 anos só de quadrinhos. Faz um tempo que eu li. É, mas deve ser isso. É uma coisa, é pouco tempo da vida do Caravaggio. Ele já era um cara grande e tal. E daí o Manara faz essa homenagem e é... Cara, o Manara... Puta, o Manara é foda.
Sim. Ele é incrível, cara. Ah, se for nessa rede, assim, eu queria falar de um que sempre tinha escutado elogiar bastante, cara, desde os anos 90. E daí a Nemo publicou aqui no Brasil, né? Companheiros do Crepúsculo do Bourgeois. Do Bourgeon.
Bourgeon.
Agora, sério, bicho, eu li e eu gosto pra caramba. Muito. Mas eu entendo quem não gosta, cara, porque ele tem um outro ritmo, cara. Ele tem um outro ritmo. Ele, assim, vai devagar, quase parando. Só que, putz, cara, o trabalho de desenho, né? A gente tava falando essa coisa de reconstituição. Eu sei que o cara parece que é historiador, parece que ele trabalhava com restauração de arte. Velho, o detalhamento, as coisas que ele reconstrói aqui. E a própria linguagem, o jeito que ele se apropria, né, da época, dos valores da época. Não é um cara escrevendo personagens de hoje naquela época, né? Que é o que a gente geralmente encontra, né? É um cara que se deu o trabalho de mostrar seus personagens, tem uma visão que lembra muito a daquela época. E ele acrescenta as coisas. É, você sabe que quando você quiser, Lídia, venha para Curitiba, o aluguel aqui é barato. É o que dizem. Daí, mas assim, tipo, sempre bem-vinda, Lídia. Aí esse lance do Companheiros do Crepúsculo aqui, cara, eu acho que tá na... É um livrão que... Eu acho que fez jus, cara. Eu acho que ele é meio bem classicão, né? Bem quadradão, assim. É aquele quadrinho europeu bem comportado, né? Tipo, é uma estrutura rígida de painéis e tal. Mas é uma riqueza de detalhes, é um ritmo, é uma construção de personagens. É uma brincadeira com a bruxaria, o folclore, a religião. Que, meu, dá até vontade de reler isso aqui, cara. Eu acho muito bom.
Cara, muito bom. E ele chegou faz tempo, né? Ele saiu o quê? Faz uns 10 anos já, não?
Sim.
2013. Não faz 10 ainda, mas faz 8.
Sim, é. Já faz um tempão. E esse é um livrão que eu não sei se eles... Não sei quando que republicam aqui.
Acho que não republica, né, cara? É muito caro, né?
Sim.
Porque... Ó, o Sartre tá falando ali que figurino é o Guido Crepá. Eu ia pegar, não sei por que eu não peguei na primeira lista, mas... Se você nunca leu Valentina também, porque todo mundo acha, sei lá, vou botar uma cena aqui, ó. Todo mundo pensa que a Valentina é sexy e é uma pegada mais Milo Manara de ser, mas não é. Ela é uma mulher empoderada e papapá, mas tem muito conteúdo, cara. Valentina é muito bom, bicho, muito bom. O único ruim da Valentina é aquele que os caras juntaram uma série de álbuns e tentaram costurar, sabe quando você pega seriado antigo, daí você pega um pedaço de cada lugar assim e tenta montar pra ver se encaixa. Vamos ver se rola. Daí eu não gostei, que é aquele história de uma personagem, que saiu aqui pela LPM, mas é uma história... A LPM importou, né? Saiu na Itália antes, depois eles importaram. Mas esse Valentina 65 e 66, que é a apresentação do personagem, e depois o 77... É, 67, 69, que também saiu pela Conrad, também do Rogério de Campos, na época, né? Hoje em dia não é mais dele, mas na época que era dele, com o André Forrastieri. Cara, Guido Crepá é foda. É um cara bom demais.
Cara,
que mais, Liber, que você tem aí?
Cara, agora eu vou pegar... Cara, eu vou pegar uma outra que eu adoro, só pra comentar aqui.
Eu falei tanto do meu que só tem poucos agora.
É diferentão, velho. Não se preocupe que eu tenho aqui, vai segurar, sim.
Então tá.
Ó. Gemma Bovary foi publicada pela Conrad. Aliás, a Conrad, eu vou te contar, a Conrad e Veneta... Cara, acho que um dos caras que a gente tem uma predileção pelo trabalho dele como editor é o Rogério
de Campos. É o Rogério, né? De Campos. É,
porque
o
puta cara... que pariu, cara. Eu tava vendo nas listas que a gente coloca de melhores, assim, não é puxar o saco do Rogério, mas geralmente tem coisa dele lá, o Sabrina, o Berlim agora, ele tem um... Porque eu acho que ele meio que faz essa seleção, né? Acho que é ele.
É, acho que ele...
orientação lá da Veneta. Porque, porra, velho, são umas coisas... E esse aqui da Bovary... Gemma Bovary, é da Pose Simons, que é uma cartunista inglesa, e já é legal porque ele é um formato compridão, eram páginas de jornal assim que era publicado. Peraí, deixa eu colocar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de... Ai, meu Deus, de ver. Eram páginas compridonas, e é muito texto. Esse daqui cai naquela ideia que parece uma história, ilustração e texto, assim. Mas tem umas partes que lembram muito quadrinho, e é uma versão modernizada da história da Emma Bovary, né? Mas, cara, eu curto pra caramba esse material aqui dela, cara. Eu acho, assim, é um quadrinho meio texto ilustrado, meio quadrinho, assim, tem as partes que é só sequência de imagem, né, e tal, assim, tem umas partes, assim, que são bem, né. Mas, porra, cara, esse aqui é um que eu tenho um carinho muito grande, assim, cara. Quem puder achar, comprar, eu recomendo. É história de romance, com pitadas de tragédia. Só que é inteligente, velho. Vale a leitura, assim. Achei bem... bem legal, assim.
Olha que legal que o Samuel falou, ó, que os alunos dele leram Um Pedaço de Madeira e Aço e teve aluno chorando no final e pedindo pra levar a HQ pra casa. É isso que nós precisamos. De novos leitores, de leitores que sintam
Samuel,
o peito.
E Samuel, depois fala aí pra gente qual que é a faixa etária. Eu acho sempre legal de pensar isso daí. Como é que tá sendo a tua experiência? Que disciplina que você... colocou esses livros, acho bem legal compartilhar, acho muito legal essa experiência, assim, cara.
Cara, muito legal, cara, muito legal mesmo. Muito e daí importante. O Liu falando que nunca pegou esse manara porque achava que era só putaria. E até é, em vários livros, pegar o clique é só putaria mesmo. Mas pegar esses aqui, bicho, ele desenhando com o Hugo Pratt, ou ele fazendo o Caravaggio, porra...
Cara, eu tenho o Doc, eu tive nas mãos e eu perdi, em alguma maneira, o Manara e o Coppola. Coppola não, o Fellini. Que daí era a viagem a Tulum, que o Fellini fazia o roteiro e o Manara desenhava. Esse era um que eu queria ter, velho. E eu perdi, cara. Foi publicado pela Editora Globo aqui nos anos 90, assim, bicho.
Putz, esse eu nunca tive, cara.
Que tristeza, velho. Você, pra achar isso aí é difícil.
Ó, e daí como o Selby coloca lá que tá tudo caro o negócio comprar em feira. E é isso. E daí alguém, aqui ó, aí o Selby falou que é difícil pra comprar e tal, e o Liu fala que as coisas antigas, tipo o Corto Maltese da Pixel e os materiais do Hugo Pratt da Devir, você acha no estante virtual. Provavelmente mais caro, né, do que era antes, sei lá.
Uhum.
Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ah, ó, o Bastian Vivet. Eu não peguei ali, mas ele tem a história do rock em quadrinhos. Mas... Ah, não! Bastian Vivet não.
Bastian Vivet é o Castelo de Areia.
Eu gosto do cloro. Isso, gosto do cloro. Só que tá... Cadê o meu gosto do cloro? Que não tá aqui. Será que eu... Acho que eu não tenho gosto do cloro. É, acho que eu não tenho. Eu tenho uma irmã do Bastian Vivet. Que é muito bom também. Você tá com uma irmã aí perto, Libra, ou eu mostro eu?
Tô aqui. Pera aí.
Aí, ó. Então mostra aí. Esse Uma Irmã do Bastian Vivet é a história do menino descobrindo a sexualidade. É muito legal, cara. Muito, muito, muito legal. O Gosto do Cloro é uma outra pegada, mas esse é um gibi romântico, né, cara?
E agora saiu o Polina, que eu ainda não
li. Eu também não li ainda.
Que o Érico Assis publicou uma página do Polina e falou que é a melhor página de quadrinhos de todos os tempos. E daí a menina começando a dançar lá. Eita, será que eu caí? Alô? Ou será que o escama caiu?
Estou aqui ainda, estou aqui. Eu estou
você tá
falando
aí ainda?
Com você, sim. Sim,
você estava me ouvindo esse tempo todo aqui? Deu uma travada, sim. Aí, câmera.
Mas aqui também deu travada, cara. Uma coisa meio de internet, assim. Global.
Opa.
Ó, então, legal, o Samuel disse que ele ensina inglês no colégio canadense.